Mas a gente tem o prazer de conversar hoje aqui na Band News com a advogada Faida Belo, é especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório, também em feminicídio. A doutora Faida, hoje ela conversa com a gente, quanto advogada criminalista, ela que está atuando na defesa da família do menino Kevin, do adolescente Kevin, que no último sábado morreu na porta do Hospital Infantil de Vila Velha, aguardando por mais de 4 horas um atendimento médico naquela unidade. O Kevin, que a gente vem repercutindo aqui na Band News, em toda a rede Bandeirantes, é esse triste episódio. E a doutora Faida, que vem acompanhando agora judicialmente, né? Agora judicialmente ainda não, mas dentro de todo o inquérito que a Polícia Civil instaurou esse caso. Doutora, muito bom dia, obrigada em atender a Band News.
Olá, Cacá, olá, Letícia, olá, ouvinte. É uma honra muito grande poder estar aqui com vocês, em que pese ser para falar de um caso tão triste como esse do Kevin.
Um caso que mexe ainda com a gente, todos os dias a gente está acompanhando, tanto aqui na Band News como no nosso noticiário nacional, doutora Faida, e muitas perguntas ainda estão sem respostas, né? Muitas perguntas como, por exemplo, o embate que virou agora entre a defesa das médicas, governo do estado, direção do hospital, de que havia vaga, de que não havia vaga, enfim, mas a única coisa concreta que nós temos até agora, infelizmente, é a morte do Kevin. A senhora chegou, já tem acesso a parte desse inquérito, a das testemunhas que prestaram o depoimento até agora, doutora?
Sim, eu já fui a Vitória para olhar o inquérito, mas só vou de pronto e dizer que se não há vaga, um fala que não tem vaga, outro fala que isso é irrelevante. Porque a gente está aqui falando de um hospital porta aberta, tá certo? Ou seja, qualquer um menor que chegar lá em regime de urgência é obrigado a receber. Então, vamos aqui já arrumar as coisas. Por outro lado, quando eu olho o inquérito e eu vejo o livro do plantão, eu vejo que foi relatado por várias vezes que havia uma forma para colocar Kevin ali dentro, mas o corpo médico recusou. Então, realmente, a defesa aqui do Kevin entende que houve uma omissão grave. Ocorre que a omissão, quando é feita por aquele que tem a obrigação legal de evitar o resultado, quando da omissão dele resulta algo que estava para ser evitado, ela repassa, perpassa para o crime de homicídio por dolo eventual. Por quê? Porque aí o agente assume o risco de produzir o resultado, entende?
Entendemos. Uma dúvida, aliás, dúvida não, um detalhamento a respeito de tudo isso que a senhora está nos falando. As médicas que são apontadas como as responsáveis pela omissão, inclusive vou usar aqui uma palavra que foi utilizada até pelo secretário de Estado da Saúde, né?
O secretário e o delegado, né?
Essas médicas, elas atuavam em que setor? No pronto-socorro, na UTI, ou elas estavam responsáveis por todo o atendimento do hospital?
Pelo plantão inteiro. Por quê? Olhe bem, muita gente me ligava e falava assim, fala, pai. Eu falei assim, enquanto eu não olhar o inquérito, porque eu queria ver o livro, né? Eu queria compreender a dinâmica do que ocorreu, inclusive para não ser injusta com ninguém, né? Porque no momento da emoção você fala o que não é para dizer, então eu queria agir da maneira mais sóbria e técnica. E quando eu olhei ali o livro, eu vi que o médico que estava com o Kevin foi até a médica explicando que veio porque havia uma vaga, tá certo? E aí uma médica disse que não havia vaga. O corpo técnico diz que existia um leito que dava para relocar Kevin. E a médica disse que não. O médico da ambulância diz, então recuse escrito Kevin para que eu busque uma outra vaga em outro lugar. mas nem isso foi realizado. Entenda que Kevin foi tratado como se fosse um pedaço de carne. A vida dele ali foi irrelevante, porque a minha dúvida aqui é qual. Será que é porque ele era preto e pobre? Porque não é possível, é impensável que um jovem fique dentro de uma ambulância por mais de 4 horas em frente a um hospital referência. Porque ainda que não houvesse o leito para urgência, emergência, o que não é o caso, porque havia uma forma para criar esse leito lá dentro, mas também não foi realizado. O que a gente aqui precisa redizer é que não foi feito nada para que o Kevin tivesse a chance de estar onde vive.
Doutora Faida, às vezes a gente, né, eu sou jornalista, nós somos jornalistas, a senhora é advogada, a gente, né, podemos nos tratar como leigos na área da medicina, mas a gente já frequentou muito pronto-socorro, acredito que a senhora também.
Sim.
E a gente sabe que pronto-socorro, mesmo que uma ambulância ela chega com um acidentado, é praxe do paramédico, é praxe do médico entrar com esse paciente e o pronto-socorro fazer aquele primeiro atendimento. Ontem eu bati muito nisso na tecla com o dono da empresa de remoção, porque o pronto-socorro, quem está no pronto-socorro, independente da situação como chega, se chega em caso grave, o pronto-socorro lotado, eu já vi por várias vezes, a equipe, eles formam até no corredor uma UTI ali para dar um suporte. Mas eu queria saber da senhora se nesse livro que a senhora está citando, se o pronto-socorro estava cheio ou não estava cheio para ter condição ou não de receber o Kevin, porque assim, é meio que eu já presenciei pronto-socorro cheio, mesmo com a ambulância chegando, a equipe se desdobrou, colocou numa sala e ali ela montou numa salinha uma UTI para dar suporte para aquela pessoa que chegou na ambulância. E aí ela passa, como é grave, passa na frente de outros casos que estão no pronto-socorro.
Eu queria só lembrar que o advogado das médicas, ele garante que havia ali o atendimento de 8 pessoas que estavam em estado grave e tinham 5 leitos. O hospital afirma o contrário, aliás, o contrário não, mas de uma forma diferente, o hospital diz que havia 5 pessoas sendo atendidas e 10 leitos disponíveis. Eu queria saber o que a senhora conseguiu apurar.
Então, eu falo muito que a boca diz o que quer, né? O direito vale o que está escrito, né? E quando eu olho o livro, quando eu olhei o inquérito, ele vai longe em tudo do que ele relatou. Se você olhar do plantão, você vai ver que em momento algum, houve qualquer ação para ajudar o Kevin. O correto é, entra com o Kevin, faz a triagem, se for para enviar ele para outro lugar, envie, mas o que não pode é o menor ficar ali por mais de 4 horas e ela não dá nem a recusa para que ele tenha ao mínimo a chance de ir para outro lugar. Isso foi muito grave, porque assim, quando eu olho o livro e vejo que havia leitos e que havia forma de, sim, colocar o Kevin lá dentro, e isso não foi realizado, eu entendo que houve, então, um homicídio.
Doutora,
um homicídio. E é um absurdo, porque realmente, assim, cai entre nós, é impensável. Impensável isso.
Doutora, a senhora tem conhecimento, a gente sabe que a senhora esteve aqui em Vitória, acho que a senhora falou ontem, né, aqui na DHPP. A senhora tem conhecimento se as médicas já prestaram depoimento?
Até no dia que eu fui, que foi anteontem, ainda não. Elas não tinham ainda isso. O escrivão, o Tari, que é quem está relatando o inquérito, falou que ainda ia ouvi-las.
Uma situação como essa, juridicamente, só para a gente entender, o inquérito do Dr. Zé Darcy Arruda disse que a Polícia Civil tem 30 dias, né, para finalizar, mas numa situação como essa, onde muitos já foram ouvidos, funcionários, família, direção, e faltando somente as médicas. No caso, a senhora, ou até mesmo o Ministério Público, não sei se o Ministério Público já age numa fase como essa, pode pedir já o depoimento judicialmente dela, a intimação judicialmente delas para depor?
Então, não é assim tão simples. Lembrando que o prazo é 30, que pode ser prorrogado por mais 30, tá certo? Mas, para além disso, não ouviu todo mundo ainda. Falta muita gente para ouvir, falta muita folha para poder incluir e outras coisas que, inclusive, a gente vai requerer que seja colocado em anexo ao inquérito. Quando eu envio para o MP um inquérito muito simples, eu acabo abrindo brecha para quem realizou um crime ir embora ileso. E essa não é a meta. A gente quer que quem quer e seja, que aqui eu não vou colocar nome para não ser injusta, mas quem foi o culpado pela morte do Kevin tem uma resposta jurídica à altura de toda essa dor que todo mundo hoje vive.
Eu queria fazer...
Familiares e amor.
Eu queria rapidamente fazer com a senhora algo que eu fiz, até por uma questão de equilíbrio aqui nas versões, algo que eu fiz com o advogado de defesa das médicas, que é uma, entre aspas, naquilo que for possível, uma reconstituição de um passo a passo. Pelo que a senhora está falando, embora a senhora mesmo já tenha relatado o seguinte, que pouco importa o fato de haver uma reserva de vaga aqui no hospital, quer dizer, penso que a senhora tem razão, se é um hospital de portas abertas, chegou, tem de ser atendido, mas pelo que a senhora conseguiu ter acesso. E nós temos, inclusive, a palavra também do hospital aqui falando, dizendo o seguinte, que havia sim uma vaga para ele no setor de
pronto-socorro. Sim, a vaga estava regulada.
Certo. Então vamos só dar uma recuperada. Pelo que a senhora apurou...
O documento.
Pois é, pelo que a senhora apurou, havia vaga, o Kevin chegou, houve uma tentativa por parte da equipe que estava atendendo o Kevin, pelo pessoal da ambulância, de fazer com que ele fosse atendido, e houve uma recusa pura e simples desse atendimento. É isso?
É isso. Entenda, houve a vaga estava regulada, ele foi. No momento que ele foi, os únicos que deram apoio para Kevin foram os que estavam na ambulância. Chegando lá, foi como se ele não fosse humano, se ele fosse um pedaço de carne, mesmo estando com a vaga regulada. Ele ficou 4 horas e meia ali fora, como se fosse um zero à esquerda. E morreu, ficou para a morte até morrer.
É difícil. E a gente está conversando, só para a gente situar os ouvintes. Os ouvintes estão acompanhando essa nossa entrevista, doutora, e toda vez a gente está tocando nesse caso, a participação assim, é estarrecedora. As pessoas ainda sentem muito por essa perda do Kevin, porque não foi um menino que chegou passando mal em questão de alguns minutos. Geralmente a gente ouve, né? Deu entrada no hospital, mas infelizmente não resistiu em poucos minutos, depois veio a óbito. Não, ele esperou 4 horas. Quatro horas.
Inclusive, se você... ô Letícia, quero abrir uma ata feliz. Se o Kevin entrasse, todos aqueles atores houvessem empregado todos os esforços e ainda assim houvesse o óbito, nós não iríamos estar aqui agora.
Sim.
O problema foi que não foi feito exatamente nada para que o Kevin, filho único de uma mãe que está sofrendo, pudesse ter o direito universal à vida.
Eu queria perguntar para a senhora a que a senhora atribui essa omissão.
É muito cedo, né, para eu colocar um nome apenas, porque eu entendo que não é só um. Porque foi um aglomerado de equívocos reunidos. Então, quando eu olho que hoje já está nos autos do inquérito, eu vejo que não é apenas um ator ou uma atriz, mas são vários. E Então, eu não vou colocar um nome aqui, mas o que eu digo é, daquela porta do hospital para dentro, está ocupado.
A gente está conversando com a advogada Faida Bello, advogada criminalista, ela que está acompanhando agora, a partir desde o dia do sábado, né? Depois dessa morte trágica, a gente pode dizer assim, do Kevin, o caso junto à Polícia Civil. Doutora, quem, depois da senhora ter acesso a essas primeiras peças do inquérito, quem a senhora apontaria, o que falta? Quem falta a Polícia Civil ouvir para serem chaves fundamentais? Eu estava comentando aqui também essa semana na rádio o seguinte, né? A gente fala muito das médicas, ouvintes falando, olha, isso vai recair para a corda mais fraca, vocês vão ver, né? Opinião dos ouvintes. A gente sabe também que a alegar que, olha, fui solicitada vaga. Mas a gente sabe que dificilmente o médico pega o telefone e liga pela regulação de vaga e pede vaga, né? Quem faz isso é um enfermeiro. Os enfermeiros foram ouvidos já nesse inquérito?
Foram ouvidos. Alguns, e inclusive eles relatam isso. Essa resistência em incluir o Kevin. Eles, inclusive, relatam que havia forma de relocar outros leitos para colocar Kevin ali. E isso é importante porque eles relataram isso no inquérito, mas também haviam relatado isso no livro.
Nossa.
Então, ou seja, eles, pelo menos, não vou aqui já colocar um juízo de valor em cima. Eles relatam, e aí a gente apura para ver se é verdade, que tinha meio sim para que Kevin entrasse. Que eles quiseram opinar de várias formas, mas não foram ouvidos.
É o que eu imaginava, né? Quando a gente vê os enfermeiros, eles muitas vezes eles se redobram ali. Olha, eu só peço os ouvintes para... A gente lembra daquela cena do tio do Kevin, logo depois da morte. Gente, o corredor do hospital infantil vazio. Aquele corredor não fica vazio daquele hospital.
É isso.
Mas, doutora, próximos passos da defesa do Kevin, a senhora pode adiantar para a gente? Quais serão?
Eu não posso falar muita coisa, porque... Aqui, né, o Letícia Cacá, cá entre nós, a gente fala de um jovem preto pobre que está lutando contra gente rica branca. Então, eu não quero dar bala e munição para que isso volte contra a gente, porque a gente precisa de justiça. A gente espera justiça, porque esse homicídio acumulado com o racismo feito contra Kevin, que tirou-lhe a vida ainda jovem, precisa de uma resposta jurídica à altura. Mas o que eu tenho para resumir é, nós vamos empreender todos os esforços possíveis para que o culpado pague caro por essa morte.
Doutora Faida Bello, advogada criminalista, advogada que representa a família do menino Kevin. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. E olha, microfones abertos sempre aqui para a senhora, porque a gente vai continuar acompanhando diariamente esse caso, mesmo que a resposta para a gente for nula, for zero, de que a Polícia Civil não vai se manifestar enquanto a conclusão do inquérito, a gente vai continuar comunicando tudo isso. Muito obrigada, doutora. Bom final de semana.